Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Próximo senador inscrito, senador Cristóvão Buarque. Depois, senador Humberto Costa e senador Aloysio Nunes. Ainda temos aqui o senador Eduardo Suplicy e senador Valdir Raup, presentes.
Senhor presidente, senhores candidatos à vaga no Tribunal de Contas, senhor doutor Marcos, nós chegamos aqui a uma conclusão de que, do ponto de vista técnico, os três até mereceriam nosso apoio. Mas eu creio que para ir para o ministro do Tribunal de Contas tem algo tão ou mais importante do que a competência técnica. É a independência em relação aos agentes públicos. Até porque a competência a gente adquire. Agora, a independência dificilmente a gente adquire. É uma questão de caráter, é uma questão de compromissos. A minha primeira pergunta, então, é o seguinte. Como é que vocês me convencem de que se comportarão independentes das indicações que estão recebendo? Eu quero que vocês me convençam disso. Ou um deles me convença, aliás. Segunda é mais em relação ao próprio tribunal. Vocês consideram que o tribunal poderia ter evitado todas as desconfianças que hoje o Brasil tem em relação às ações da Petrobras? Ou a Petrobras só trabalha depois das tragédias? Nesse sentido, eu quero saber se vocês, no Tribunal de Contas, tentariam evitar que o que hoje a gente vê com a Petrobras aconteça, como todo mundo está prevendo, no BNDES, na Eletrobras. Ou seja, é possível haver uma ação preventiva de tal maneira que o governo, até no interesse do governo, seja alertado desses problemas? A outra pergunta é sobre o que se fala muito hoje de criatividade, de contabilidade criativa. Se vocês estão alertas ao uso de contabilidade criativa, se rejeitam isso como uma coisa da oposição, ou e como evitar isto? A presidente da Petrobras esteve aqui e, respondendo a uma pergunta sobre quando o dinheiro do pré-sal chegaria na educação, ela respondeu que já chegaram 1,3 bilhão. Nós fomos atrás, esse dinheiro não chegou na educação. Até saiu da Petrobras, ficou no Tesouro, provavelmente virou superávit fiscal. Não chegou. Ao dizer que tinha ido para a educação, houve uma contabilidade criativa. Outra pergunta é, o que é que vocês acham de, em vez de estarmos aqui hoje, no futuro, o ministro do Tribunal de Contas ser escolhido por concurso público. Qual é a opinião de cada um de vocês sobre isso? E, finalmente, para não dizer que eu não falei em educação, como é que vocês acham que o Tribunal de Contas pode ser um instrumento de educação das crianças e de toda a população brasileira, no sentido de como a população participar da elaboração do orçamento e da fiscalização das coisas e dos gastos públicos no Brasil? São essas as minhas questões, mas eu queria fazer um comentário. Eu queria dizer que eu fiquei bastante impressionado com o documento lido pelo Moutinho. Eu gostaria de receber uma cópia desse documento, que é uma das melhores análises que eu já vi sobre o papel e o funcionamento do tribunal.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Eu passo a palavra para o senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhores senadores, senhores candidatos ao Tribunal de Contas da União, senhoras senadoras, na verdade eu não vou fazer uma pergunta, mas se os candidatos quiserem se manifestar sobre as opiniões que eu quero externar aqui, eu me sentirei contemplado e satisfeito. Na verdade, eu não tive a oportunidade de acompanhar as três exposições, porque aqui, como todos sabem, nós temos que muitas vezes bater o escanteio e tentar correr para o meio da área para fazer o gol. Eu estava com um relatório sobre um indicado ANS e ainda relatando um projeto relativo ao Ministério da Cultura. Então, infelizmente, eu não tive a oportunidade de acompanhar os posicionamentos de cada um dos candidatos, de todas as informações que eu pude colher é que todos têm absoluta condição, capacidade, preparo para exercerem essa função, o que nos deixa numa situação confortável para o voto no plenário. Tenho maior proximidade com o doutor Bruno Dantas, ele foi candidato ao Conselho Nacional de Justiça. À época, inclusive, eu não o apoiei, porque havia um pernambucano que disputava a sua recondução, que é também uma pessoa do mais alto gabarito técnico, mas devo reconhecer aqui que o trabalho que Vossa Senhoria desenvolveu no Conselho, ele vem ao encontro daquilo tudo que nós imaginávamos que deveria ser feito. Feito esse primeiro registro, eu queria apenas levantar a seguinte questão. Eu creio que nós precisamos melhor definir conceitualmente qual o papel do Tribunal de Contas, na medida em que é um órgão de apoio ao Poder Legislativo na sua responsabilidade constitucional de fiscalização das ações do Executivo, se distancia, no meu ponto de vista, de várias características que tem o Poder Judiciário. Então, acho que já passou da hora de nós fazermos uma discussão sobre alguns princípios, entre os quais a vitaliciedade dos ministros ou conselheiros dos tribunais de contas estaduais. Isso é uma boa norma ou é uma má norma para o funcionamento de uma instituição que, no meu ponto de vista, tem que estar permanentemente se atualizando? Então, em tese ou em princípio, eu sou contra a ideia da vitaliciedade dos membros dos conselhos de contas no nosso país. Segundo, a julgar pelo que nós assistimos nos estados e situações que foram também levantadas em termos do Tribunal de Contas da União, no Brasil, os órgãos de fiscalização precisam ser fiscalizados. Quem conhece a realidade dos estados sabe que os tribunais de contas têm sido transformados em instrumentos de cooptação ou de coerção, não é? Muitos governadores, inclusive, se esmeram na preocupação de colocarem pessoas jovens nos tribunais de contas dos seus estados para que, assim, possam exercer um poder quase que ad eternum e, com isso, livrar os amigos dos processos e condenar os inimigos nesses mesmos processos. Então, eu acho que está mais do que na hora de nós termos uma definição de quem faz o controle externo sobre os tribunais de contas. Ou nós criamos um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, ou nós definimos algum órgão externo já existente, ou o Conselho Nacional do Ministério Público, ou o Conselho Nacional de Justiça, para se fazer esse controle. E esse debate sobre a vitaliciedade, que eu acho que também é muito importante de ele poder ser feito, não é? Até porque é um órgão de suporte ao Poder Legislativo que tem como um dos princípios digamos assim, o suporte da população com uma mudança frequente dos seus integrantes e dos seus componentes. Então, eu faço esses comentários e, se algum dos candidatos desejar comentar, eu ficaria satisfeito.
Muito bem, senador Humberto Costa. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, senhores candidatos a um lugar no Tribunal de Contas, meu caro presidente da OAB, eu ontem, quando apresentei o meu relatório a respeito do indicado pelo meu partido, entre outros partidos, o doutor Fernando Moutinho Ramalho Bittancourt, eu fiz questão de dizer que estávamos diante de uma escolha embaraçosa. Embaraçosa porque uma escolha difícil, uma vez que todos os candidatos preenchem os requisitos constitucionais e têm carreiras públicas, vida ilibada, enfim, preenchem todos os requisitos para serem bons ministros do Tribunal de Contas. Agora, meu embaraço diz respeito à pergunta, senhor presidente, porque as perguntas que, dos senadores que me antecederam esgotaram de totalmente o espectro da minha curiosidade, não é? Algumas perguntas foram até, no caso do senador Pedro Taques, assim como do senador Braga, eu quase os transformei em meus candidatos ao Tribunal de Contas da União. Eu ia propor, e, sem demérito de nenhuma das outras indagações. Então, ansioso por ouvir as respostas, as perguntas que eu faria, eu não vou fazer nenhuma pergunta nesse momento para aguardar as respostas.
Muito obrigado, senador Luiz Nunes Ferreira. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy e depois o último orador inscrito, senador Valdir Raup.
Senhor presidente, senador Lindbergh Farias, prezado presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, da OAB, quero saudar e cumprimentá-los aos três candidatos, Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt, Bruno Dantas, bem como ao senhor Sérgio Mendes, pela qualidade de suas biografias e pelas apresentações aqui colocadas. Também estou no aguardo das respostas a tantas perguntas bem formuladas e gostaria de concentrar em duas questões a minha atenção. Considerando as funções constitucionais do Tribunal de Contas da União e as experiências profissionais de vossas senhorias, que ajustes recomendariam que devam ser feitos na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que justamente trata das finanças públicas com o objetivo de aprimorar o controle orçamentário e a execução dos balanços orçamentários da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal? Segunda, o que fazer para melhorar as tomadas de contas especiais do Tribunal de Contas da União no que tange à efetiva apuração de responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal e à rápida obtenção do respectivo ressarcimento? São essas as minhas indagações, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, o senador Valdir Raup.
Senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, senhores indicados, senhoras e senhores senadores. Talvez meus questionamentos já tenham sido feitos também, a exemplo do nosso companheiro Humberto Costa. Eu tive que me ausentar por algum momento e não pude acompanhar todas as falas dos indicados e nem tampouco as perguntas, os questionamentos dos senadores. Mas, sem dúvida, senhor presidente, esse é um dia para ficar registrado na história do Senado Federal, desta comissão e do Senado Federal. Se todas as indicações tivessem, se os parlamentares tivessem a oportunidade de escolher entre três grandes técnicos competentes, que qualquer um deles sair daqui vitorioso, que não é ainda a última etapa, tem outras etapas ainda pela frente, né, sem dúvida, ganhará o país, ganhará o Congresso Nacional e ganhará o Tribunal de Contas da União. As perguntas que eu faço são as seguintes, apenas duas. O Tribunal de Contas vem sendo criticado por alguns setores por paralisar obras quando determina aos órgãos públicos que suspendam a execução dos contratos. O que os senhores pensam sobre essas críticas? O TCU estaria extrapolando suas competências? Estaria agindo contra o interesse público ao retardar o andamento de obras já em execução? E eu vou citar aqui um exemplo concreto. O meu Estado licitou uma obra com recurso do PAC de quase R$ 600 milhões, esgotamento sanitário na cidade de Porto Velho, na capital, que só tem 2%. Tinha. Com o crescimento da cidade, não tem mais 2% de rede de esgoto. Essa obra foi iniciada, foi licitada, contratada, iniciada no governo estadual anterior. O novo governo assumiu, achando que as obras iam continuar. O TCU mandou paralisar. Depois que mandou paralisar, tinha executado apenas R$ 14 milhões de quase 600. Aí mandou suspender, cancelar os contratos e licitar novamente. Aí ocorre que o projeto ainda não estava, foi listado com projeto básico. É, teria sido melhor se já tivesse naquele momento, mas não tinha o RDC, aí não teria tido esse problema. Mas eu acho que um projeto básico bem feito é melhor do que o RDC, porque não tem projeto nenhum. É, o projeto é feito na execução do trabalho. Mas o fato é que a obra foi paralisada e até hoje está terminando o mandato de 4 anos do governador atual e ele não conseguiu licitar novamente essa obra. E agora, depois de longas reuniões com o Ministério das Cidades e outros agentes do governo federal, chegou-se à conclusão que o melhor caminho é abandonar todos os projetos, que foram 2 empresas contratadas. A primeira abandonou o projeto, depois de ter recebido 8 milhões de reais, abandonou o projeto. A segunda também, depois de ter recebido já 5 ou 6 milhões da contratação de um novo projeto, a empresa faliu, a empresa projetista faliu, os sócios brigaram, a empresa faliu, diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, ela caiu 2 vezes no mesmo lugar. 2 empresas de projeto abandonaram os projetos. E agora, pelo RDC, talvez dê para executar, depois de 5 anos, dê para executar metade da obra. Então, o dinheiro que faria em torno de 80% de esgotamento sanitário na cidade de Porto Velho, talvez faça agora 40%, 50%. Então, o prejuízo talvez seja de uma ordem de uns 200 milhões de reais. Mas o presidente Fernando Collor, na Comissão de Infraestrutura, tem citado inúmeros exemplos de obras paralisadas pelo TCU. Não quer dizer que o TCU não seja importante na fiscalização, muito importante, mas tem errado muito também na paralisação de algumas obras. Eu acho que, em alguns casos, tem trazido economia para o erário público. Em outros, tem trazido grandes prejuízos, como nesse caso de Porto Velho. Eu posso afirmar com certeza absoluta que vamos ter um grande prejuízo com a paralisação desse contrato. Segundo, o TCU, ao decidir sobre a regularidade dos processos de concessão de serviços públicos, deve levar em consideração os efeitos de sua decisão no cronograma do programa de concessões? Deve o TCU atuar como órgão que privilegia a conformidade do processo com a legislação e a Constituição Federal, atuando como órgão auxiliar do Congresso na fiscalização das leis, ou deve privilegiar a celeridade do governo no cumprimento dos seus objetivos? Eram essas, senhor presidente, as nossas indagações.
Senador Raupe, o senador Ciro Miranda pediu agora uma inscrição.
É, bem
uma breve
rápido.
Fala.
Bem rápido, senhor presidente. Senhores que hoje são sabatinados, colegas, eu tenho o maior respeito pelo TCU. Eu acho que se não fosse o TCU, nós teríamos muitos mais desmandos. Em relação à paralisação das obras, eu não os culpo, porque, senador Raupe, quando se recebe um projeto para ser analisado e não existe um projeto em cima de um pré-projeto, se faz um orçamento de X e aquilo vira 2X, se o TCU não agir, ele perde a razão de existir. O que, aqui vai uma sugestão para que os novos, os candidatos que farão parte, um deles como ministro, eu acho que na elaboração da licitação teria que ter, então, a presença do TCU. Seria uma maneira preventiva. Agora, se o TCU não paralisa essas obras, que aconteceu também no meu estado, que é danoso, é sim, mas é a função dele. E vai querer depois só multar ou discutir isso com as construtoras, vai ficar uma briga na justiça, nós vamos pagar aquilo e não vai dar em nada. Então, eu acho que seria uma maneira de fazer a prevenção é o TCU participar, estar junto na hora da licitação, porque aí nós teríamos já um anteparo, quer dizer, nós não deixaríamos isso proceder. Mas se tirar essa liberdade de... O único instrumento, eu acredito, que ele tem e que realmente ele exerce com toda a seriedade, é a paralisação das obras. Isso é que vem chamar a atenção. Senão, o que nós vamos fazer? Deixar pura e simplesmente que as coisas aconteçam e apontar, olha, essa obra está superfaturada. Na maioria das vezes, ela até não pode estar superfaturada. Mas como foi apresentado um anteprojeto, o que eu nunca vi na minha vida é você fazer uma licitação com um anteprojeto,
aí as coisas desaguam dessa maneira. Então fica aqui a sugestão, título de sugestão, a participação do TCU na elaboração ou na licitação.